Nós conversamos agora aqui na Band News FM Espírito Santo com Samuel Gracioli, que é analista de inovação do Sebrae. Ele vai falar sobre um programa do Sebrae voltado para empreendedores que querem abrir uma startup. Você já deve ter ouvido falar, né, em startup por aí, está na moda, muita gente falando, né, um assunto que está sempre rodando por aí, principalmente para quem quer empreender. Samuel vai detalhar um pouquinho aqui com a gente esse programa do Sebrae.
Nós estamos aí com a capacitação chamada Sebrae App Start, que o intuito dela é auxiliar os empreendedores a tirarem suas ideias do papel e depois do papel levar até o seu protótipo, ou mais conhecido no meio como MVP, que é o produto mínimo viável.
Sim. Samuel, o que é uma startup? Só para a gente começar aqui explicando para os nossos ouvintes, né? O que ela é diferente das outras empresas?
Startup, basicamente, ela tem que cumprir três requisitos, que é ser repetível, escalável e em um ambiente de incerteza, inovador. O que é isso? Ser escalável quer dizer, ela consegue ter um crescimento de receita exponencial e não necessariamente os custos têm que acompanhar para esse crescimento de receita. Então, é por isso, inclusive, que normalmente acaba se associando o conceito de startup a algum software ou algum aplicativo, porque o aumento do número de usuários não necessariamente vai fazer com que você tenha um aumento do custo gigantesco para atender aquele número de usuários.
Sim.
Ser repetível é você ter o mesmo produto oferecido para vários clientes ao mesmo tempo, sem necessidade de customização. Eu sempre dou um exemplo que é um tanto quanto clichê, mas que dá para o pessoal entender legal, que é da Netflix. Antigamente, se eu quisesse locar um filme, eu ia até uma Blockbuster qualquer e poderia encontrar com um cliente com um filme que eu queria na mão saindo da loja na hora. Quer dizer, cheguei próximo dele o máximo que eu pude, mas eu só vou poder assistir aquele filme quando aquele cliente devolver e aí no dia seguinte, ou quando ele devolver, ou retornar naquela loja para alugar. Hoje, através desses streamings, que é Netflix, Amazon Prime, etc., qualquer um pode assistir o mesmo filme de várias partes do mundo, de parte do filme diferente, também é diferente do canal por assinatura, que o filme vai passar em tal hora. Então, ele acaba sendo repetível. É o mesmo produto, ele vai estar lá no servidor sendo oferecido para vários ao mesmo tempo. E um ambiente de incerteza, que é você mudando a forma de consumo das pessoas, né? Esse é um dos exemplos de inovação. Quando se fala em inovação, são vários tipos. Mas, no geral, você acaba mudando a forma de cobrança, a forma de acesso. E há sempre aquela incerteza se isso vai vingar, se isso vai dar certo ou não.
Você citou como exemplo agora Netflix, mas não necessariamente a ideia do empreendedor precisa ser algo do porte da Netflix, que é uma empresa mundial, né? As startups também podem ser empresas com soluções locais.
Sim, não precisa de ser porte mundial nem nada disso. Inclusive, a Netflix começou pequena. Foi só para servir de exemplo algo que está no cotidiano de muitos. Muita gente sabe o que é, escuta, né, ouve falar Netflix, Uber, WhatsApp. Todos esses começaram pequeno, validando o modelo de negócio e trabalhando em cima daquele modelo de negócio.
Sim. Aqui no Espírito Santo tem algum exemplo de sucesso, Samuel?
De sucesso mais conhecido nós temos o PicPay, nós temos a Zayt, que é a primeira loja da América Latina totalmente autônoma, vendedor.
Samuel, você falou aí já desde o início da nossa conversa, todos os caminhos, né? Falando também, explicando o que seria uma startup e até mesmo essa diferença aí de um empreendedor, como essa pergunta que o Rafael fez e você acabou falando aqui com a gente. Mas hoje, quem está nos ouvindo que tem um empreendimento e deseja falar assim, não, eu queria aplicar meu empreendimento hoje, de que forma eu poderia tornar isso uma startup? É possível?
Não posso dizer que não é possível, mas teria que mudar completamente a forma de atuação, né? Porque teria que ser escalável, teria que ser repetível, ser extremamente inovador. Então, tornar uma startup algo um pouco mais difícil. Mas inovar, pode-se inovar em qualquer lugar. Eu cito um exemplo de uma empresa, se não me engano, ela é de Minas. A empresa que trabalhava com areia, né? Foi até num evento que teve essa semana passada, na UFSC, que veio um cara falar sobre esse caso, eu achei ele fantástico. Não existe nada mais estéril para inovação, entre aspas, do que a areia. Pô, o cara extrai areia, como é que ele vai inovar no negócio dele? É, fez pesquisa e agora, resumindo a história, ele trabalha vendendo quadras de futebol, de vôlei, tudo de areia. Se a pessoa liga para ele e fala, eu quero comprar areia, ele não, areia eu não vendo. Eu vendo já a quadra pronta, específica, para o esporte, dentro da granulometria necessária, que inclusive tem dois tipos, para quem é amador e para quem é atleta profissional. A areia tem que gruda no corpo, tem que não gruda. Então ele conseguiu inovar o modelo de negócio dele. Não necessariamente ele virou uma startup, mas ele trouxe a inovação para o negócio dele, simplesmente vendo onde ela era aplicada. Às vezes o cliente, para quem ele mandava areia, aplicava de forma errada, então ele trabalhou, pesquisou qual a melhor forma. Hoje, em vez de vender areia, ele agregou valor e vende quadro.
Agora, falando a respeito disso, ele pode pegar, a gente pode falar de um empreendedor que pode pegar, digamos assim, sua matéria-prima, aquilo que seria a base do seu negócio, e dar um outro sentido, um outro valor, inovando e vendendo de uma forma diferente, é isso?
Perfeito, perfeito. Quando se fala em inovação, não se agregando apenas em startup, ela pode vir de várias formas. Nem toda inovação é disruptiva, algo novo. Às vezes é incremental, às vezes numa forma de atender o cliente, às vezes a forma de utilizar a matéria-prima, às vezes na forma de pagamento, também já é uma inovação. Inovar é algo que deve ser inerente a todo empreendedor. O empreendedor, ele tem que estar diariamente se reinventando, né? É melhor que ele mate o negócio velho dele, crie um novo, do que o concorrente fazer isso.
Maravilha, Samuel. Agora a gente vai fazer aqui um serviço para todos os nossos ouvintes, falar a respeito aí desse programa voltado para empreendedores que querem abrir uma startup. Você pode falar aqui para a gente, né? É um curso, é isso que vai acontecer?
Isso, são capacitações, são cinco módulos que a gente está chamando de oficinas, né? Que trabalha o conceito lindo da startup, que é para ter uma visão clara de como é que trabalha de forma enxuta uma startup, é o primeiro módulo. O segundo é validação e prototipação, que é o que eu respondi há pouco. Agora, como é que eu faço para validar, então? Como é que eu faço para fazer esse mínimo, produto mínimo viável sem ter que programar? O terceiro, modelagem de negócio, para fazer o Canvas. Não sei se alguém já ouviu falar em Canvas, onde trabalha propósito, clientes, fontes de receita, enfim, fazer o canvas do seu negócio. Formação de times e pitch. Pitch é um discurso rápido, onde você tem que vender a sua ideia de 3 a 5 minutos, né? Se deixar ela tão embasada que você consiga vendê-la fácil.
É de 3 a 5 minutos, tem que ter muita certeza, né? Tem que conhecer bastante o seu produto para vender de 3 a 5 minutos, né?
Sim. Na verdade, esse conceito pitch nasceu antes, até chamava elevator pitch. Caso você encontre num elevador um grande empresário, é a chance que você tem de trazê-lo como seu sócio, investidor. Então, até ele chegar ao andar dele, é a oportunidade que você tem de gerar interesse para ele te dar um cartão ou para pedir um cartão seu para entrar em contato depois.
Para não perder a oportunidade.
Para não perder a oportunidade. Então, você tem que conhecer bem o seu negócio, não pode gaguejar.
Cambalear de jeito nenhum, né? E o quinto módulo?
O quinto são questões legais. Que a gente dá uma pelada nessas 8 horas para o pessoal já entender como é que funciona, como é que abre a empresa, qual que é a diferença quando eu estou trabalhando com software e a pessoa vai colocar o dado dela lá, como é que faz, com termo de uso, política de privacidade, esses detalhes. Todos os módulos são muito práticos, né? O pessoal sai daqui mesmo com o material para levar para trabalhar a sua ideia, para transformar ela numa empresa. Exceto esse quinto, que ele acaba sendo um pouco mais teórico, mas no geral é muito mão na massa mesmo, é pouca teoria e mais mão na massa.
E quem tiver interesse?
Ele pode entrar em contato conosco pelo nosso 0800 e aí nós mandamos para ele um link de inscrição.
E aí é só fazer a inscrição, qual o valor da inscrição?
É R$250 por pessoa.
É um
para participar de todos os cinco módulos.
Os cinco módulos em quanto tempo?
Eles são aos sábados, então se não tiver nenhum feriado, né, em 5 sábados a gente consegue terminar. Mas normalmente acaba tendo um feriado, se tem um feriado na quinta, sexta, segunda ou terça, a gente acaba não fazendo naquele sábado. Acaba dando cerca de 2 meses, entre 60 dias corridos, terminam os 5 módulos.
E para tudo isso, R$250, né? Para todos os módulos, né?
Apenas R$250, exatamente.
Então tá joia. Samuel Gracioli, analista de inovação do Sebrae, trazendo aqui para a gente todas essas informações. Querido, obrigada por nos atender e trazer aqui todas essas informações para os nossos ouvintes.
Eu que agradeço, precisando, estou à disposição.